Bom, meu nome é Carlos Seabra e eu sou do IPSO, que é o Instituto de Pesquisas e Projetos Sociais e Tecnológicos. Eu acho que a importância de um evento como esse, o Seminário sobre Conteúdos Digitais na Internet, promovido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, é fundamental por vários aspectos. Um deles, que eu destacaria, é o de aumentar a quantidade de conteúdos em língua portuguesa na internet. No planeta tem cerca de 4% ou mais de falantes de língua portuguesa. Aí vai o Brasil, que é o principal contingente, Portugal, que é um país pequenininho, mas ainda assim conta bastante, né? Até inventaram um idioma, e os países africanos de língua portuguesa, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Temos também na Ásia Timor-Leste, que embora seja pequeno e o idioma tenha sido massacrado pela ocupação indonésia, é até uma questão estratégica fortalecer o idioma português naquele país. Tem falantes ainda de português em Goa, Damão e Diu, na Índia, né, que já foram colônias portuguesas. E nós temos falantes de português no Japão, os Deka-Segues, que são vários milhares de pessoas. Nós temos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, no Canadá, portugueses na França, na Alemanha. Enfim, a língua portuguesa tem uma quantidade substancial de falantes em todo o planeta. E apenas em 1999, segundo dados do CGI, apenas 2% dos conteúdos eram em língua portuguesa. Isso em 99, há 8 anos atrás. Os dados mais recentes, de 1 ou 2 anos atrás, apontam para que esse número está em torno de 1%, ou seja, metade do que era. Não que tenham diminuído os conteúdos, mas aumentaram os conteúdos de outros idiomas. Tem casos, inclusive, muito engraçados. Na área da blogosfera, né, os blogs em japonês já superam o inglês, certo? Por quê? Porque, embora não em quantidade de texto, mas sim de postagens. Porque os japoneses usam muito o SMS para ficar inserindo direto no blog. Então isso tem feito aumentar muito a quantidade em japonês. O chinês, acho que é o terceiro idioma, se eu não me engano. E o italiano acabou de superar o castelhano, por incrível que pareça. O italiano ficou em quarto, o castelhano está em quinto. E me parece que o português está em oitavo lugar na blogosfera. Então, é de uma importância estratégica a gente preservar e difundir o nosso idioma, e nesse sentido, essa preocupação de ter políticas públicas, ela passa não só por incentivo à produção de novos conteúdos em língua portuguesa, à digitalização de conteúdos que estão analógicos, que estão ou perdidos ou mocosados em arquivos mortos e que pouca gente tem acesso, bem como conteúdos que já nascem digitais, mas que estão impedidos de circular, muitas vezes em função de problemas tecnológicos, de falta de interoperabilidade entre bancos de dados, buscadores que não vasculham dentro de bancos de dados restritos, e principalmente a também muito importante questão do direito autoral. Que o direito autoral, ele deveria servir para defender o direito do autor, mas ele virou cada vez mais um instrumento de aquele que detém os direitos e que normalmente não é o autor, impede a sua circulação. De um jeito que isso afeta a cidadania, porque na sociedade da informação e do conhecimento a cidadania é também digital. A exclusão digital não se dá só por você ter uma população que não tem acesso ao computador, que não tem acesso à internet. É a população que não tem acesso a conteúdos. O conteúdo é o principal. Nesse sentido, a gente também tem que ter uma posição que não seja só fundamentalista, de que tudo tem que ser aberto, não existem direitos comerciais, porque isso seria ilógico e não atingiria o nosso objetivo, que é ter mais conteúdos em língua portuguesa e democratizá-los. É muito importante que hajam licenças não restritivas, que haja material totalmente livre, que as pessoas possam copiar e usar à vontade, mas também é importante para essa economia da informação, essa economia do conhecimento, que existam direitos proprietários sobre alguns produtos, porque afinal de contas a gente está no capitalismo, tem uma sociedade que depende disso. Só que o direito autoral hoje em dia ele é tão perverso, o direito de propriedade intelectual é tão perverso, que ele impede as próprias empresas de explorarem o seu material. Eu digo isso porque teve uma época que eu trabalhei vários anos na Editora Abril, coordenava um fascículo de educação sexual chamado Vida Íntima, e quando eu ia liberar o fascículo, depois de passar pelo diretor de arte, com os cromos, a diagramação, eu era o gerente editorial, a própria Abril Press, e a gente só usava material da Abril, ela impedia a publicação de quase 30% da iconografia desse fascículo, porque a própria Abril não tinha os direitos disso. Passei por esse problema recentemente no Itaú Cultural, onde eu dei consultoria para uma série de atividades de educação à distância, com o uso de fotografia em sala de aula, etc. E houve também inúmeros problemas de natureza jurídica em Itaú Cultural conseguir usar material que às vezes estava em seus próprios arquivos, mas que eram de 2, 3 anos atrás, ou 4 ou 5 anos atrás, quando não era tão rigoroso a essa questão do controle de propriedade intelectual. Para dar um último exemplo, a própria Fundação Roberto Marinho, ela não consegue usar o riquíssimo acervo da TV Globo, porque se você for pegar uma coisa até antiga, como, sei lá, o Vigilante Rodoviário, você não consegue levar isso ao ar hoje, porque tem aquele figurante que atravessava a estrada ao fundo e que, de repente, a família dele, só porque tem o nome de uma grande empresa no meio, vai querer exigir os olhos da cara para liberar o direito de imagem. Ou seja, essa situação que está aí, ela não atende sequer às grandes empresas e aos grandes interesses econômicos. Ela é um modelo falido. Por quê? É inviável economicamente. Se você quiser usar uma fotografia, você tem que colocar um montão de advogados, gente que vai contatar 5, 6 proprietários, fazer uma arqueologia para descobrir onde é que estão os legítimos detentores daquele direito para conseguir liberar. É melhor, sai mais barato você contratar um fotógrafo e bater uma foto nova. Isso vale quando é uma foto meramente ilustrativa, uma moça segurando um pombo na mão. Mas para conteúdos culturais, você não vai perder tudo que a humanidade já perdeu, né? Então, esses são alguns dos aspectos que eu julgo muito meritórios de estarem aqui sendo discutidos. E outro aspecto que eu gostaria de destacar é a importância das pessoas e das entidades que foram aqui reunidas, que são realmente significativas de começar uma articulação concreta para que se faça alguma coisa nesse sentido. Essa iniciativa do Comitê Gestor, ela não é mais um debate acadêmico sobre essas questões. Ela é um início de uma articulação concreta, onde o Comitê Gestor vai poder desenvolver certas políticas suas, promover editais para, sei lá, fazer um meta-buscador, para promover incentivo à digitalização de certos conteúdos, etc., mas também articulando outros segmentos do governo, em especial o Ministério da Cultura, que está aqui representado em peso e com inúmero entusiasmo, o Ministério da Educação, que é outro eixo fundamental nisso e que também tem manifestado todo apoio a essa iniciativa, bem como outras áreas, como a TV Brasil, a Rádio Brás, o Instituto Moreira Salles, enfim, a gente tem aqui empresas, não vou agora citar todo mundo, etc., mas essa mistura de acadêmico, governamental, político, institucional, empresas, TV, rádio, editoras, música, cinema, etc., eu acho que é um ponto alto disso, e espero que o memorando de intenções que a gente vai tirar daqui, ele venha a representar uma proposta concreta, uma sugestão de atividades para esse nosso evento.